todos ouviram foram gritos de alegria e de dizendo: Bolsonaro! Bolsonaro! Bolsonaro!
Esse é o senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
As pesquisas eleitorais, uma após outra, vão consolidando a vantagem de Lula nos dois turnos e reafirmando que as demais candidaturas estão empossadas. Há um ano, esse quadro é absolutamente estável e nada mudou. A pré-candidatura do MDB continua marcando passo ou em queda livre em algumas sondagens. Levar o partido para esse cadafalso eleitoral e sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável.
Já esse outro é o senador por Alagoas, Renan Calheiros, cacique do MDB, falando contra a candidatura da sua correligionária Simone Tebet à presidência da República.
Considerado um estado-chave nas eleições presidenciais, Alagoas deve ser um dos polos mais intensos da disputa entre Lula e Bolsonaro. A conjuntura política do estado é o tema do terceiro episódio do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política do Nordeste.
Para falar sobre esse cenário, convidamos Odilon Rios. Formado pela Universidade Federal de Alagoas, ele é autor do blog do Odilon e do livro Alagoas 200.
Odilon tem no currículo também o prêmio ESSO, pela série de reportagens Aula de Excelência na Pobreza, publicada pelo jornal O Globo.
Durante o papo, o jornalista comenta sobre como Alagoas é enxergado como estado-chave para as eleições presidenciais. Desde 2006, todos os candidatos que venceram em Alagoas foram eleitos para o Palácio do Planalto.
Quando a gente analisa pesquisas desde a redemocratização do Brasil, no caso com a eleição de Collor a presidente da República até hoje com Bolsonaro, a gente percebe que existem estados que são chaves nas eleições do Brasil. Os presidentes que ganharam a eleição, eles tiveram bom desempenho nesses lugares. Nós temos São Paulo, nós temos Minas Gerais, nós temos o Rio de Janeiro e nós temos Alagoas. Estrategicamente, Alagoas é um estado que ele possui uma representação política muito forte, por ser também o berço do primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, também por termos representantes no Império Brasileiro, como o Barão de Sinimbu, que foi estratégico no governo de Dom Pedro II, também pela quantidade de presidentes que nós tivemos da República, que passaram ou tiveram contato diretamente com Alagoas, mas principalmente porque ao longo do que a gente observa em relação às eleições, é possível perceber que quando um candidato ele vem para esse eixo de Pernambuco, Alagoas, ele ganha uma projeção na região, nos 9 estados, que é extraordinária. Não é à toa, por exemplo, que o presidente Bolsonaro passou por Alagoas 3, 4, 5 vezes, se eu não me engano, do ano passado para cá. Ou esteve em Alagoas ou esteve próximo de Alagoas, no caso, entre Sergipe e Alagoas, inaugurando obras, enfim, entre os dois estados, na divisa dos dois estados. Também por causa de Fernando Collor, que é candidato ao governo de Alagoas, e que, ao se lançar como candidato, ele se projetou com um palanque não somente alagoano, é um palanque nordestino. Se a gente observar, por exemplo, os dois principais líderes do Centrão no nosso Brasil, que é o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Arthur Lira, eles são nordestinos. O Ciro é do Piauí, Arthur Lira de Alagoas. Mas os dois não conseguiram dar a Bolsonaro a projeção que ele acredita que merecia na região. Se a gente observa, por exemplo, as pesquisas, vê que Bolsonaro tem uma rejeição no Nordeste que alcança 70%. Ela recorde, o Nordeste ele tem uma preferência maior por Lula. O impacto da política social, política, econômica, etc., do governo Lula é inegável, principalmente nos interiores, nos sertões, nas áreas mais distantes do litoral nordestino. E o Collor, o ex-presidente Collor, lançou sua candidatura ao governo de Alagoas com um eco nacional, para poder atrair a atenção da imprensa nacional e mostrar, olha, Por exemplo, Bolsonaro tem um palanque no Nordeste. O palanque do Nordeste em Alagoas, com a sua história, com a sua cultura, mas é um palanque que ecoa por toda a região. O presidente Bolsonaro não tem um governador com força que o apoie diretamente no Nordeste, mas aqui vai ter um candidato com força e com disposição para poder pedir votos à sua excelência em busca da reeleição.
Enquanto Bolsonaro tem o apoio de Fernando Collor, Lula tem o de Renan Calheiros. A família do MDBista comanda o estado desde 2015, com Renan Calheiros Filho.
Com 78% de aprovação em sua gestão, Renan Filho renunciou ao cargo de governador para disputar uma vaga ao Senado. Como não tinha vice, já que Luciano Barbosa deixou o cargo para concorrer à vaga de prefeito de Arapiraca e ser eleito em 2020, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, convocou eleições indiretas em maio para definir o governador tampão para o estado de Alagoas.
O vencedor foi Paulo Dantas, do MDB, aliado dos Calheiros e candidato ao governo em 2022. De acordo com Odilon, a eleição indireta de maio terá impacto na eleição de outubro.
Reverbera completamente, porque hoje o governador é chamado governador tampão, porque ele vai ocupar o mandato até o final do ano. Ele é um aliado dos Calheiros, do senador Renan Calheiros e do ex-governador Renan Filho. O ex-governador Renan Filho, ele teve que deixar o governo, porque ele vai disputar o Senado este ano, que é a vaga de Fernando Collor. A lei eleitoral impede que ele possa disputar o Senado no cargo de governador, por isso que ele teve que renunciar. Alagoas não tinha vice diretamente, porque o vice, ele se candidatou, ele rompeu com os Calheiros, e se candidatou a prefeito de Arapiraca e venceu as eleições. E venceu no tratoraço. Foi uma vitória acachapante, com mais de 50% dos votos na cidade de Arapiraca, que é o segundo maior colégio eleitoral de Alagoas. Mostrou força, mostrou presença no palanque, o senhor Luciano Barbosa, mas ele também é ponto-chave nas eleições, principalmente no interior. Bom, como Alagoas não tinha vice, então, estrategicamente, o vice seria o presidente da Assembleia. O governador renunciou, o presidente da Assembleia convocou novas eleições, uma eleição indireta, onde somente os deputados estaduais escolheriam o novo governador. Foi eleito o deputado estadual Paulo Dantas, como, aliás, já era conhecido desde o ano passado, que era o candidato não só do presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, mas também o candidato dos Calheiros. Ele venceu a eleição praticamente numa situação bastante confortável e hoje, segundo apontam as pesquisas, ele lidera a disputa ao governo e, em segundo lugar, está o atual senador Fernando Collor.
Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para o governo de Alagoas, divulgada em 7 de julho, mostra que Paulo Dantas e Fernando Collor estão tecnicamente empatados. O atual governador tem 24,9% das intenções de voto contra os 22,8% do ex-presidente.
Na sequência, aparecem o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 17,5%, e o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, do PSD, com 15,1%. O levantamento do Paraná Pesquisas entrevistou 1.510 pessoas entre os dias 1º e 5 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%, sob o registro na Justiça Eleitoral com o número AL07421-2022.
Se nós tivermos o segundo turno em Alagoas, nas eleições deste ano, será a primeira vez que Collor vai conseguir chegar ao segundo turno. Porque apesar das pessoas responsabilizarem Alagoas pela existência de Collor na política nacional, com todo o peso negativo que isso se coloca, porém, o Collor, ele tem uma dificuldade gigantesca de se reeleger ao Executivo, quando ele concorre a cargos no Executivo, porque nós temos Maceió. Maceió, a capital, rejeita Collor. Historicamente, ela rejeita Collor. Então, ele tem dificuldade muito grande para poder se eleger. Então, se ele conseguir um nome estratégico para vice, em Maceió, ele pode sim ter vantagem na eleição e vencer Paulo Dantas, o que seria algo inédito, inclusive, para o senador Fernando Collor. Se ele não conseguir, vai se entregar à lógica do que nós vimos nas outras eleições. Perde a reeleição com uma gigantesca margem de rejeição e os Calheiros vão continuar por mais um mandato, agora o terceiro mandato, influenciando diretamente nas eleições alagoanas.
A eleição indireta para o mandato tampão em Alagoas desencadeou também uma briga judicial e política entre dois caciques do Estado, Arthur Lira e Renan Calheiros.
Presidente da Câmara dos Deputados, Lira apoiou Rodrigo Cunha nas eleições indiretas de Alagoas e teve uma ação para impedir o pleito derrubada na Justiça. Renan apoiou Paulo Dantas, que foi o vencedor.
Na visão do entrevistado, Odilon, os dois devem continuar disputando o protagonismo local e também nacional, até porque Lira tenta uma reeleição à presidência da Câmara dos Deputados.
O Arthur Lira, ele tem muita força em Brasília, mas ele não tem força estratégica em Alagoas. O senador Renan Calheiros, ele tinha e tem muita força em Brasília, mas ele é muito poderoso em Alagoas. Então, essa disputa nos tribunais, que é também uma disputa política, já que os juízes, os desembargadores, os ministros, eles são influenciados pela política, a política eleitoral, a política dos bastidores, a política dos contatos, etc. Então, essa disputa é principalmente de poder. Mas poder não é poder nacional, é poder local, principalmente. O Renan Calheiros, ele hoje tem força para poder se eleger presidente do Senado se Lula vencer as eleições no próximo ano. E se Lula vencer as eleições no próximo ano, quem pode ser derrotado na disputa pela reeleição à presidência da Câmara é Arthur Lira, que é o maior aliado de Bolsonaro. Não é à toa que o Arthur Lira já tentou sinalizar várias vezes que queria se aproximar do ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula, o que é que fez? Nos palanques que ele subia no Nordeste, ele atacava principalmente o orçamento secreto, que é a chave do cofre do Centrão, que é o que alimenta o Centrão de Arthur Lira. Então, o que acontece? Sem um orçamento secreto, o Arthur Lira sabe que tem uma dificuldade muito grande, o Centrão vai ficar muito atrelado ao governo federal, não vai ter o seu orçamento paralelo, e ele só pode ter uma aposta: a eleição, a reeleição de Bolsonaro.
Em toda essa disputa de líderes em Alagoas, Fernando Collor tenta atrair o apoio de Arthur Lira, já que Rodrigo Cunha não deseja atrelar seu nome ao de Bolsonaro.
Esse é o detalhe. O Fernando Collor, quando se lançou candidato ao governo de Alagoas, ele tinha um objetivo. Além, é claro, de poder dar esse palanque ao Bolsonaro, ele também quer esvaziar o palanque do senador Rodrigo Cunha, que é o principal aliado de Arthur Lira hoje. O Rodrigo Cunha, ele não quer agregar a imagem dele à de Bolsonaro. Então, o objetivo do Collor é o seguinte: ele quer esfarelar o palanque de Rodrigo Cunha para poder atrair o Arthur Lira por livre e espontânea pressão. Diz assim: olha, a gente vai acabar com o seu palanque e a gente vai atrair você para perto de nós e você não vai ter alternativa a não ser apoiar o senador Fernando Collor. É incrível, mas essa estratégia está funcionando. Mas o que é que a gente observa também em Alagoas? Não existe um candidato favoritíssimo, por exemplo, na disputa. A diferença entre eles, entre Paulo Dantas, Fernando Collor, Rodrigo Cunha e Rui Palmeira, que é ex-prefeito de Maceió e também disputa o governo, é uma diferença de 2 pontos cada uma, 3 pontos cada uma. Então, é um palanque praticamente empatado. Quem vai decidir a eleição em Alagoas se chama Lula. Lula é que vai decidir a eleição em Alagoas. Então, se o Lula tiver força no Nordeste, como hoje ele está tendo, a vitória deverá ser de Paulo Dantas. E aí vai para o segundo turno, no confronto direto entre Lula e Bolsonaro, que é Fernando Collor e Paulo Dantas. Se as coisas se mantiverem do jeito que está hoje, aí, se isso acontecer, o Arthur Lira está acabado, porque ele vai ser do palanque de Rodrigo Cunha, que não quer Bolsonaro, e ele vai ser obrigado a migrar para o palanque do senador Fernando Collor. Ou então, a gente pode ter um crescimento maior do Bolsonaro, só que a gente observa o seguinte, em 2018, 7 cidades alagoanas deram votos para Bolsonaro. O Bolsonaro teve mais votos do que Fernando Haddad. Uma dessas cidades é Maceió. Hoje, Maceió ela está começando a caminhar gradativamente para uma tendência mais pró-Lula. E isso influenciado também, principalmente, pelo interior alagoano, onde o Lula tem muita força no sertão, muita força no Agreste. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa na eleição, mas o principal elemento hoje, a principal pessoa hoje que vai definir a eleição em Alagoas se chama Lula.
As enchentes de 2022 foram mais abrangentes do que as enchentes de 2010. Em 2010, vistoriamos com o presidente Lula as cidades atingidas e, de pronto, ele editou uma medida provisória destinando R$1 bilhão para Alagoas e R$1 bilhão para Pernambuco. Até agora, o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Só enganação, só enrolação. Bolsonaro, Arthur Lira, Alagoas quer apenas aquilo que tem direito como um Estado da Federação.
Esse que acabamos de escutar é o senador Renan Calheiros falando sobre as fortes chuvas que atingiram Alagoas e deixaram mais de 56 mil pessoas afetadas. O fenômeno, segundo o Odilon, deve ser explorado politicamente até as eleições de outubro.
Do mesmo jeito que existe a indústria da seca, existe a indústria da chuva. Então, ela capitaliza muito dinheiro, capitaliza muito voto. Você distribuir uma cesta básica para uma pessoa que está morrendo de fome porque perdeu a casa, isso é, além de uma humilhação estrondosa, é uma forma de garantir a captação do estômago da pessoa para o bolso daquele político. É a forma mais antiga de você atrair, no caso, o eleitor. É a forma mais cruel de se comprar voto. No governo Lula, em 2010, houve um investimento aqui em Alagoas, somente aqui em Alagoas, superior a R$1 bilhão. R$1 bilhão talvez na Bahia não seja nada. Talvez em São Paulo não seja nada. R$1 bilhão em Alagoas é muito dinheiro. É um dinheiro que o orçamento de Alagoas, por exemplo, diretamente, ele não tem para poder investir em obras. Mas o governo Lula investiu em 2010. A gente viu essa catástrofe causada pelas chuvas aqui em Alagoas, as imagens que vocês ficaram impressionados. Vocês imaginem que em 2010, quando eles fizeram os investimentos aqui em Alagoas, eles retiraram muitas populações ribeirinhas, aquelas populações nas beiras dos rios, e eles deslocaram eixos de cidades para regiões mais altas, às vezes a 5, 6 quilômetros de distância do rio. Se essas pessoas tivessem permanecido nessa região dos rios hoje, seria uma tragédia de vidas. Varreriam vidas de maneira assim, gigantesca. Hoje a gente viu um efeito menor, apesar de que a enchente desse ano foi pior do que a enchente de 2010. Mas a gente teve uma quantidade de mortos muito menor.
Outro tema que envolve a disputa entre Lira e Bolsonaro contra Calheiros e Lula em Alagoas é a questão da redução do ICMS. Mesmo diante da atual diminuição do preço da gasolina nas bombas, Odilon acredita que os efeitos não serão positivos para o atual presidente em outubro.
Os estados, com a crise dos combustíveis no Brasil, e já que a porcentagem de impostos que eles cobram está diretamente ligada a essa quantidade, ao valor do combustível, ao que circula de combustível, eles estavam abarrotados de dinheiro e isso incomoda, é óbvio que incomoda o presidente Bolsonaro, porque os estados ganham autonomia, eles ganham mais dinheiro, tendo mais dinheiro eles dependem menos, não completamente claro, mas eles dependem menos do governo federal. E é óbvio que o presidente Bolsonaro, que tem uma briga com os governadores, ele não quer que os governadores possam ter dinheiro, muito dinheiro nos cofres, para poder ganhar autonomia e escolher o candidato que eles querem para a disputa eleitoral. O Arthur Lira, ele também olhava para Alagoas nesse sentido. Os Calheiros na eleição desse ano são oposição ao Arthur Lira. E o Arthur Lira reclamava, olha só, que os cofres de Alagoas estavam abarrotados de dinheiro por causa do ICMS. Gente, o estado que é o terceiro mais pobre do Brasil, não ter, você reclamar porque o estado está abarrotado de dinheiro para poder fazer política social, isso é uma coisa absolutamente fora da curva. O Arthur Lira chegou num momento em que, talvez num lapso, enfim, num ato falho, mas um ato falho que fala bastante, ele chegou a criticar o governo dos Carneiros porque eles estavam construindo, o Renan Filho estava construindo muitos hospitais para atender as pessoas na pandemia.
O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, do Meta e do Centro Internacional para Jornalistas, o ICFJ.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com uma newsletter com outros conteúdos do site. Eu sou Nuno Krause e assino o roteiro deste episódio.
Eu sou Bruno Leite e a edição é de Paulo Vitor Nadal.